hora de conversar com a Samara Sadek. Samara, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos que estão com a gente no Conexão Senado nesse início de semana.
A gente vai começar aqui com uma notícia do portal G1 que tem a ver com o setor de educação. Conta aí para a gente o que está acontecendo.
Pois é, Adriano, esse é o destaque de alguns portais. Então vamos destacar aqui o do G1. É um estudo da organização Todos pela Educação, que indica que em 2020 nós tivemos o segundo menor orçamento destinado à área da educação no país desde 2011. Foram 143 bilhões no ano passado, contra 127 bilhões em 2011. E ainda assim, com esse baixo orçamento, o Ministério da Educação não gastou tudo o que podia. Do valor disponível, 81% foi gasto. Representa cerca de 116 bilhões de reais. E os programas e ações da educação básica, que é a etapa que vai do ensino infantil até o ensino médio, foram os que tiveram menor gasto no ano passado. Esse gasto, Adriano, é o menor em uma década. Foram 42 bilhões, mais ou menos, disponíveis no ano passado e o MEC gastou apenas 32 bilhões e meio, cerca de 71% do valor disponível. Mas enquanto o estudo do Todos pela Educação aponta esses problemas, né, problemas de gestão por parte do Ministério, o MEC diz que não houve atrasos nas políticas prioritárias.
É, tá aí. Então, a situação complicada da educação, né, e também aí o baixo gasto, né, orçamentário, segundo a organização Todos pela Educação. Samara, vamos agora falar da pandemia, porque nesse final de semana o Brasil ultrapassou uma marca de mais de 10 milhões de casos confirmados do novo coronavírus, de Covid-19. Como é que estão aí os números atualizados da pandemia?
Pois é, Adriano, nas últimas 24 horas, isso divulgado no domingo, a gente sempre vê, né, esse movimento do final de semana, do domingo, às vezes até da segunda-feira, com números mais baixos, né, devido à mudança dos horários, dos serviços públicos do final de semana. Então, os registros também caem. E assim a gente confirma mais uma vez essa baixa. Então, em 24 horas, o Brasil teve 29.026 novas contaminações confirmadas, né? A gente vinha acompanhando esse número bem diferente, né, Adriano? Na casa aí dos 50 mil casos, mais ou menos. Então, vamos aguardar o decorrer da semana para a gente ver a que pé estamos com essa pandemia. Porque tudo indica essa alta ainda, né, de casos. Embora a gente esteja com as médias móveis estáveis, né, em números muito altos, a gente vê que o Brasil está num péssimo momento da pandemia. Como você falou, ultrapassamos já os 10 milhões, são mais de 10 milhões e 100 mil casos ao todo. O governo, né, o Ministério da Saúde, informa que a grande maioria, cerca de 9 milhões, já são de pessoas recuperadas e cerca de 800 mil casos ativos de coronavírus. Em relação às mortes, Adriano, também tivemos esse registro menor no final de semana, né? 527 pessoas morreram de Covid-19 nas últimas 24 horas, ou melhor, esse foi o registro de pessoas mortas em 24 horas, né? Que entraram para o sistema nesse último dia. Ao todo, o Brasil passa de 246.500 mortos em decorrência da Covid-19. Em relação às médias móveis, como eu havia falado, Adriano, o Brasil está num momento muito complicado. A gente já está há 32 dias com uma média móvel de mortes na casa de 1.000. Agora, nos últimos 7 dias, foi 1.038 essa média. Uma variação um pouco de 2% positiva, mas ainda indicando aquele patamar estável, né? O Brasil não consegue sair desse patamar das 1.000 mortes diárias. Em relação aos casos, também estacionamos aí na casa dos 40 mil, mais ou menos, nos últimos 7 dias, um pouco mais, são 47.658 casos por dia de Covid-19, uma alta de 4%, mas também no patamar de estabilidade.
Tá aí, né? Em meio a tudo isso, né, Samara, a gente tem escutado notícias, por exemplo, de Araraquara, no interior de São Paulo, uma cidade de médio porte, cidade importante do interior de São Paulo, que decretou aí um lockdown duro, aí para um lockdown de 60 horas para conter à propagação da Covid-19 devido a uma nova cepa do vírus, do coronavírus, que está circulando na cidade. Então, o sistema de saúde lá da cidade entrou em colapso, medidas duras, parece que é um dos decretos de lockdown mais duros, né, que nós temos aí em nosso país desde o início da pandemia, e outras cidades também já estudam medidas semelhantes. Sinal de que, mesmo com o cansaço da população em relação às restrições, estamos aqui, inclusive, levando ao ar nessa semana uma reportagem especial do Rodrigo Rezende e do Maurício De Sante, de um ano do primeiro caso de Covid-19 no Brasil. É verdade, está todo mundo cansado, mas o vírus não quer saber. E aí as autoridades estão sendo obrigadas a adotar medidas mais duras em algumas cidades para conter a propagação do vírus, e ainda tem essa nova cepa que está circulando em algumas regiões do país.
Pois é, Adriano, essa cepa a gente já vê em São Paulo, Rio de Janeiro, agora no Rio Grande do Norte, a gente também teve essa notícia, Manaus. Então, com essa nova cepa, o que a gente vê, Adriano, é que há uma relação, né, provavelmente, com a alta de casos, com a alta de transmissão, na verdade. Então, o que pode barrar isso é você melhorar mesmo as suas máscaras, né, você realmente usá-las, porque você pode estar contaminado e não saber, e estar distribuindo esse vírus, e também manter essa distância mínima de 1,5 metro das pessoas. Se você estiver num transporte público, que é quase impossível você manter essa distância, então você cuide para que não coloque a mão nos olhos. Então, assim, são aqueles cuidados básicos que a gente precisa manter, porque além deles, a vacinação, né, que a gente vai falar agora, ainda está muito devagar no Brasil. Ela que seria uma grande aliada para a gente nesse momento, a gente ainda não pode contar tanto com esses números. Por quê? Vamos lá. O Brasil vacinou cerca de 5 milhões e 800 mil pessoas, Adriano. Um número bom, mas um número muito baixo. É 2,76% da população brasileira que representa essa quantidade. Até agora, o estado que melhor se saiu bem foi o Amazonas, porque conseguiu imunizar 5% da sua população, mais que qualquer outro estado. A gente vê que até por conta da situação que Manaus principalmente enfrenta, né, há uma certa prioridade, uma certa aceleração. Mas a gente viu que na semana passada tivemos problemas com vacinação, as vacinas acabando, né? E vamos lembrar que para essa semana, a partir de amanhã já, vamos ter novos lotes de vacinas sendo entregues, tanto pelo Butantan, que prometeu cerca de 3 milhões de doses a partir de amanhã, como também pela Fiocruz, que prometeu até o final da semana ter 2 milhões de vacinas prontas, né? E a Agência Brasil ainda destaca que o Ministério da Saúde dispensou o uso de licitação para a compra das vacinas Covaxin, da Índia, e Sputnik V, da Rússia. Esse objetivo, então, é dar mais agilidade a esse processo de aquisição desses imunizantes. Mas lembrando que tanto a Covaxin quanto a Sputnik, elas ainda não têm aprovação de uso emergencial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, é apenas um passo que o Ministério da Saúde dá, já se precavendo, né, tirando, então, a dispensa de licitação para poder, quando tiver uma aprovação dessas vacinas, o processo ser mais ágil. Mas vamos aguardar, Adriano, para que a gente consiga, então, novas vacinas e tentar barrar de alguma forma essas novas variantes desse vírus.
Samara Sadek, muito obrigado, viu, pela sua participação. Boa semana para você.
Bom dia, boa semana para todos nós, Adriano. Até amanhã.